E ainda existe também alegado vício de inconstitucionalidade material em função do artigo 37, licitação e igualdade de condições, e há inúmeras manifestações da sociedade deste Congresso que tenho visto, né, questionando todos esses aspectos. Foro privilegiado, senador, também foi uma opção legislativa. É uma opção dessa casa, é uma opção da Constituição da República. Na verdade, em termos de instituto, o foro privilegiado se justificaria, em tese, no sentido de que, e até se diz, né, jurisprudência é prudência, na verdade, que as cortes superiores, até pela maior maturação, quem sabe, por uma experiência maior, estariam mais adequadas para efetuar os julgamentos com maior discernimento, envolvendo agentes políticos, né, que são basicamente os que detêm o foro privilegiado. Eu acho que é uma matéria muito controversa, mesmo na doutrina, né, mesmo no seio da sociedade. Ela comporta leituras diversas, interpretações diversas, mas, por ora, a legislação está aí, né?
A opinião de Vossa Excelência, a legislação deve ser mantida ou alterada?
Se a legislação deve ser mantida ou alterada, acho que tem, há prós e contras. A manutenção e a... Porque, em determinados momentos, o foro privilegiado, ele pode salvaguardar, não tenha a menor dúvida, né? O envolvido de aspectos mais delicados e de, para que ele possa, inclusive, atuar com a maior liberdade e se sinta mais respaldado pela experiência daqueles que o estão a julgar. Mas, sem dúvida, há aspectos negativos. No judiciário, senador Álvaro Dias, nesses casos, costuma-se dizer, eu peço vista dos autos, eu quero pensar um pouquinho mais sobre o tema, me perdoe, mas eu realmente não teria agora condições de emitir com muita tranquilidade uma opinião mais assertiva com relação a ele. Senador Valdir Raup.
Faltou apenas uma última indagação sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do processamento de parlamentares que cometeram delitos antes da posse, no pleno da Casa Legislativa, Conselho de Ética, julgamento político.
É, o julgamento político. Na verdade, parece-me que todo o... E aí é uma minha opinião pessoal. Que toda a compreensão e que todo o julgamento que se faz, né, fora do judiciário, não veda o acesso ao judiciário. Então, na verdade, julgar os próprios pares, do meu ponto de vista, não implicaria inconstitucionalidade se não vedar o acesso do prejudicado ao judiciário. Né? Seria nessa linha, artigo 5º, inciso 15, perdão, 35 da Constituição da República. É como eu me posiciono, senador. Senador Valdir, com quem, quando fiz a visita, tive a oportunidade, porque o senador Valdir, de Santa Catarina, né, a quem rendo as minhas homenagens, referi que eu costumo ir à Praia de Torres, ao lado do Mampituba, e aí que conversei sobre a minha mãe, com seus 94 anos, que, de fato, dirige carro e é, como eu disse, uma gaúcha de fibra inquebrantável. Aliás, a quem eu devo tudo o que eu sou. Lentidão dos processos. O que fazer com a lentidão dos processos? O senador Aloysio Nunes, se bem me recordo, está relatando uma PEC justamente que diz respeito à PEC 15, aos recursos.
Exatamente. Eu sou relator, inclusive, na minha proposta, estou estendendo essa ideia de que a sentença possa ser de antecipar, melhor dizendo, o trânsito em julgado para o pronunciamento do segundo grau de jurisdição à Justiça do Trabalho.
Isso.
O parecer já foi apresentado à comissão, está aguardando a ordem do dia para a deliberação.
Exatamente o que eu dizia. Os caminhos são muitos. O objetivo é maravilhoso. Eu acho que é perseguido por todos nós. De certa maneira, me reporto ao Amartya, ou Amartya Sen, a concretização da justiça, né? Chegar à justiça, porque sem, com toda essa lentidão, não há justiça que aguente, não há cidadão que aguente. Os caminhos têm sido buscados e, na verdade, na Justiça do Trabalho, eu queria dar um testemunho, vossas excelências vieram de aprovar a certidão negativa dos débitos trabalhistas, né, que visa justamente, é uma das medidas que foi gestada, assim como o processo eletrônico, visando a agilização dos procedimentos judiciais e afastar o gargalo a que antes me referi, da execução, ou seja, ganha-se, mas não se leva, né? Então, todas essas medidas tendentes ao aperfeiçoamento, elas devem ser buscadas e elas passam tanto pela desburocratização, pelo afastamento de procedimentos que não mais se justificam e que estão de tal forma incorporados à nossa cultura que nós nem nos damos conta porque continuamos. Eu tenho uma experiência, quando presidi o meu tribunal, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que inúmeras vezes, em práticas burocráticas, cartoriais, eu perguntava ao servidor, mas por que estás procedendo desta forma? Ele dizia, presidente, foi sempre assim. É por isso que eu repito. Então, toda essa iniciativa no sentido dessas técnicas de gestão da coisa pública, de aprimoramento, elas passam também, né, por essa tentativa de nós agilizarmos a justiça. Acho que não podemos perder a esperança. Né? Acho que não podemos perder a esperança. Eu gostei muito de saber, né, dessa mudança de paradigma que está sendo proposta com relação ao trânsito em julgado, embora tenha antecipado para primeiro e segundo grau, né? Embora aí, dentro daquela multiplicidade da nossa sociedade, tantas críticas também que vêm por todos os lados, mas acho que o objetivo de todos é que se chegue a uma melhor solução. Com relação ao papel do CNJ, eu considero o Conselho Nacional de Justiça como um grande avanço que se fez no Poder Judiciário. Nós temos princípios na República consagrados na nossa Carta Magna, né? O artigo 37 da Carta Constitucional, ele alberga, dentre outros princípios, como a moralidade, a legalidade, nós temos o princípio da publicidade, né, que é informado pela necessidade de transparência. O Poder Judiciário, com o Conselho Nacional da Justiça, na verdade, ele adquiriu e se enriqueceu, a meu juízo, é uma introdução trazida pela reforma do Judiciário, emenda 45, com um órgão administrativo, mas de justamente atuação de gestão vinculada à atuação financeira, à atuação administrativa do Poder Judiciário, dando uma maior transparência, estabelecendo medidas que nós todos os dias vemos, até pela leitura dos jornais, que são altamente, né, enriquecedoras para a própria instituição, né, e que nos auxiliam à correção, inclusive, de rumos, O caso agora, vi há poucos dias, o sistema prisional, né, a liberação de mais de 20 mil presos que estavam com prisão ilegal. Quer dizer, ele está adotando medidas que são, de fato, medidas que vêm em benefício da sociedade brasileira. E toda aquela discussão de controle externo ficou superada na Constituição, e o Supremo já se pronunciou sobre isso, seja porque o Conselho Nacional de Justiça, com seus 15 membros, tem 9 magistrados, tem 2 representantes da sociedade, enfim, né, tem representantes do Ministério Público, tem representantes da advocacia. Então, ele é um órgão plural de natureza administrativa que veio para acrescentar, né? E a constitucionalidade foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, quando é ela submetida, e a grande questão diz com a sua atribuição vinculada à atuação disciplinar, né? As infrações disciplinares. Mas aí a questão, ela está submetida ao Supremo, e aí eu fico numa posição delicada. A grande discussão que se trava é de saber se a competência do Conselho Nacional de Justiça é concorrente ou subsidiária à atividade correcional dos tribunais. Essa é a questão. Então, com relação a ela, na verdade, senador Valdir, então eu me eximo de responder. E com relação ao que Vossa Excelência registrou como greve inédita no judiciário, a notícia que eu tenho, e eu estava tão envolvida com a preparação da minha sabatina aos senhores, é que, na verdade, se tratou de um movimento de reflexão dos magistrados sobre inúmeros temas que passam desde a redução do subsídio por força da inflação, mas também vinculadas à questão da segurança dos magistrados, a condições de trabalho. Seria um dia de mobilização, um dia de debates, até porque as audiências foram ou antecipadas ou transferidas para o dia seguinte. Não houve aquilo que se chama de greve, que é uma paralisação concertada do trabalho. Realmente, eu ficaria assim.
Obrigado, ministro. Próximo inscrito é o senador Pedro Táxi. Tem a palavra Vossa Excelência, senador Pedro Táxi.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, doutora Rosa Maria, eu quero inicialmente expressar a Vossa Excelência o meu respeito pela vossa função de ministra do TST e pela vossa história de vida e, sobretudo, história profissional, o que revela uma cidadã de bem e uma cidadã que atenta para os princípios republicanos. Expressar a Vossa Excelência meus respeitos. Eu tenho algumas indagações a fazer a Vossa Excelência. A primeira delas, Vossa Excelência, no início da sua fala, fez menção a uma expressão do ex-presidente do Supremo, salvo engano, o ministro Veloso, ao afirmar o seguinte: a crise do judiciário está na lentidão, o resto é perfumaria. Vossa Excelência fez referência a isso. Eu gostaria de saber, Vossa Excelência, como a senhora vê a corrupção no Poder Judiciário diante do relatório revelado pela ministra Eliana Calmon, corregedora-geral do Conselho Nacional de Justiça, o levantamento que ela fez de magistrados envolvidos em corrupção. Esta é a primeira indagação. Vossa Excelência fez referência várias vezes ao Prêmio Nobel, né, SEM. Né? Ele é economista, como nós todos sabemos, e a teoria de justiça ela não é escrita apenas por juristas, mas também por economistas. Nós sabemos que, de uma certa forma, Marx falou sobre justiça, Max Weber falou sobre justiça, sobre uma teoria de justiça. Vossa Excelência, com certeza, deve ter lido o livro dele sobre uma ideia de justiça. Eu gostaria de saber se Vossa Excelência concorda com ele no que ele denomina de justiça, em contraposição à que Rawls faz em relação ao contratualismo. Essa é uma outra indagação que eu quero ouvi-la, por gentileza. A Vossa Excelência tem uma carreira toda trilhada com muita honra na Justiça do Trabalho, uma justiça que orgulha a República Federativa do Brasil por vários motivos, e com isso quero render homenagem à Vossa Excelência e à Justiça do Trabalho. No entanto, no Supremo Tribunal Federal, segundo dados de ontem, apenas 4,86% são matérias ligadas ao direito do trabalho e 12,13% são matérias relacionadas ao direito processual civil e trabalhista. Com isso, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu vou elencar as minhas perguntas além do direito do trabalho em outras searas do direito, porque eu penso que o Supremo Tribunal Federal, apesar da importância da Justiça do Trabalho, apesar do seu significado, valor na concretização dos direitos sociais, o indicado ao Supremo precisa ter conhecimento também sobre outros temas. Uma indagação que eu faço à Vossa Excelência é a respeito do princípio do retrocesso em matéria ambiental. Vossa Excelência entende que existe direito adquirido ao cidadão poluidor? O cidadão poluidor, ele tem o direito constitucional, a ser poluidor? Tendo em conta o artigo 5º, inciso 36, que estabelece o princípio da irretroatividade. Isso tendo em conta um julgado recente do Superior Tribunal de Justiça. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência qual é, no vosso entender, os limites para uma comissão parlamentar de inquérito, tema muito significativo para esta Casa, os limites de uma comissão parlamentar de inquérito, tendo em conta as chamadas reservas de jurisdição. Qual é a ideia de Vossa Excelência a respeito destes limites, tendo em conta o voto do ministro Celso de Mello, que é conhecido de todos aqueles que operam na seara jurídica? Qual é o entendimento de Vossa Excelência a respeito da natureza dos tratados internacionais, notadamente voltados para a proteção dos direitos fundamentais na ordem interna e direitos humanos na ordem internacional? Se Vossa Excelência entende que os tratados internacionais que tenham por objeto direitos humanos, se esses tratados têm envergadura subconstitucional, supralegal, constitucional ou supraconstitucional, isso tendo em conta a posição do livro que Vossa Excelência fez referência à ideia de justiça, uma vez que nós todos sabemos que este economista prêmio Nobel, ele entende, tem um entendimento importante sobre a proteção dos direitos fundamentais. Na ideia de Vossa Excelência, na sua concepção, o magistrado deve agir, no caso de colisão de direitos fundamentais, como ele deve agir? Por exemplo, se existir uma colisão entre o direito à imagem e à liberdade de expressão. Eu faço essa pergunta, uma vez que eu sou o relator nesta Casa, do projeto de lei que trata do direito de resposta. Um projeto do senador Requião. Projeto do senador Requião. Vossa Excelência entende da existência de responsabilidade civil do Estado em face da omissão do poder público? Por exemplo, se o Estado não cuida de doentes mentais e eles vêm a praticar crimes, ou o Estado não cuida do meio ambiente, o Estado pode ser responsabilizado por esta omissão? Qual é a ideia de Vossa Excelência a respeito disso, tendo em conta a culpa aquiliana em vigilando, em elegendo por parte do Estado? Eu gostaria de saber de Vossa Excelência qual é a posição que Vossa Excelência tem a respeito da Convenção de Palermo e o conceito de crime organizado. se no entendimento de Vossa Excelência o conceito da Convenção de Palermo, a Convenção das Nações Unidas sobre Crimes Transnacionais, restou recepcionado automaticamente pelo sistema nacional, ou nós precisamos integrar a importante Convenção de Combate aos Crimes, ao Crime Organizado.